Agora vamos ao 14 da ordem. 14 da ordem é o recurso ordinário 556, dígito 48 do ano 2020, da primeira vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fisch Nojosa. É, recorrente município de Rio Largo. E recorrida Alzira Maria Jorge de Oliveira. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Abdo Almeida Moreira. É o 14 da ordem, recurso ordinário 556, dígito 48.
Doutora Ana, está podendo ler aí a conclusão do
Por favor,
seu
pode ler a
voto?
conclusão aqui, que ele não abriu, doutor. Eu até peço desculpas, porque ele ficou fora do áudio,
Não, que é isso.
viu? Eu
É,
troquei
conhecer
o
do recurso.
computador e
Sim. Tá bom, mas eu aqui.
Por
É,
favor,
conhecer do
por
recurso.
favor.
Conhecer do recurso ordinário interposto pelo município, no mérito, dá-lhe parcial provimento para, letra A, limitar a condenação ao adicional de insalubridade ao período não prescrito de 17 de agosto de 2015 a 28 de dezembro de 2017, da transmutação do regime jurídico do município. Letra B, reduzir o percentual de honorário de sucumbência a cargo do município réu para 10%, cujas reduzidas, porém, isentas. Essa é a proposição inicial de voto da senhora relatora do Abdon. Oi, Noutor, com a palavra. Oi, Noutor, com a palavra.
Desculpe.
Eu não estou ouvindo.
É porque estava desligado, doutora Anne.
Não, eu não. O
Está
meu
ouvindo
está
agora?
ligado. Agora estou ouvindo.
Meu bom dia a todos. Eu quero aqui registrar a minha satisfação em retornar à minha casa, né, à nossa casa, presencialmente. E fiz questão, desembargadores, de aqui estar para justamente alertar, né, esse processo que pode ser uma repercussão para toda a sociedade que esteja enquadrada nessa insalubridade que foi deferida. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor João Leite, excelentíssimo desembargador, doutor Laerte, excelentíssima desembargadora, doutora Anne, colegas aqui presentes, demais servidores desta casa, o meu muito bom dia. Pois bem. O município de Rio Largo, aqui presente, vem alertar a Vossas Excelências que a condenação deste processo deve ter toda a cautela e importância que esta casa está rotineiramente acostumada a prestar. Pois bem, o município apresentou o seu recurso ordinário e alegou em preliminar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por entender que não é mais celetista desde os idos de 2017, e a reclamação foi ajuizada em 2020, já num período estatutário. E as quatro recorridas, todas, são concursadas, aprovadas nos idos de 2002. O município entende que, mesmo sendo estatutário, não há como esta justiça entender como competente, ainda que no voto, com todo respeito, da digníssima relatora. Este é o primeiro ponto do nosso recurso. Já o segundo ponto, que é este que me fez vir aqui presencialmente e alertá-los, diz respeito a uma insalubridade, pasmem, da Câmara Municipal de Rio Largo, que, se for comparada fisicamente, não chega ao plenário deste tribunal. E o senhor perito, mesmo descrevendo que das quatro reclamantes, três são copeiras, três, e uma auxiliar de serviços gerais, entendeu, na opinião dele, com todo respeito, equivocada, que elas faziam jus a uma insalubridade de 40%. Isso significa dizer que, se este tribunal, com todo respeito à autonomia do voto de Vossa Excelência, reconhecer todos os servidores desta casa, que são copeiros ou serviços gerais, vão ter direito a 40%. E eu irei cobrar. não só desta casa, como de qualquer prédio público. O que dizer, doutor João, de uma Câmara Municipal de poucos metros quadrados, que na pandemia nem funcionou? Pasmem, Vossas Excelências, que nós impugnamos o laudo e questionamos ao senhor perito como ele chegou a concluir que o lixo doméstico, que é o equiparado a prédios públicos, seria lixo urbano ao ponto de atingir uma insalubridade de 40%. E eu vou fazer questão de ler a resposta que o senhor perito assim definiu. Inicialmente, cabe ser colocado que esse perito considerou como de boa fé todas as informações verbais ou escritas utilizadas na elaboração do presente trabalho. No entanto, a responsabilidade última quanto à sua veracidade é dos próprios autores ou informantes. Não é. O perito é isento. O perito é um colaborador da justiça. Ele não pode concluir que a insalubridade que ele chegou foi por acreditar na boa-fé dos reclamantes. Ele estava ali para fazer o seu trabalho, independente de lado, de reclamante ou de reclamado. E outra coisa também é importante frisar. A Câmara Municipal de Rio Largo dispõe, pasmem, de 5 banheiros, dos quais 2 é na recepção, 1 é no plenário e 2 de uso restrito, 1 no plenário e 1 no gabinete dos vereadores. E ainda tem mais. O perito chega a dizer que, pela quantidade de banheiros, era necessário apenas uma servidora fazer a limpeza. Mas que, quando foi entrevistá-las, elas mesmas falaram que dividiam as tarefas. Ora, se eu estou aqui a tratar de um prédio público de um interior de Alagoas, que nem sequer tem movimento, e o perito chega a afirmar que há só 5 banheiros, e que dos 5, inclusive, uma só servidora seria suficiente para fazer toda a limpeza, mas as 4 se dividem, aí é que não tem insalubridade mesmo. Aí é que não pode esta casa aceitar um laudo, como aqui eu ouvi atentamente o doutor Laerte falar, laudos inconclusivos. Laudos que não têm uma boa técnica, laudos que, na verdade, gera prejuízo ao erário, com todo respeito ao profissional de engenharia de segurança que confeccionou o laudo. Mas aí aceitar que 4 servidoras, 3 copeiras, inclusive, se Vossas Excelências observarem as fotos, o prédio é de uma higiene visível, é de uma estrutura de qualidade visível. E aí alegar que estas 4 servidoras, inclusive 3 copeiras, têm direito à insalubridade de 40%? O que dizer desta casa? O que dizer de outros prédios? O que dizer, inclusive, do meu escritório? Ou de outros escritórios de colegas que têm uma copeira ou um serviço geral? E vou mais além. Da maneira como o perito se expressou, dá a entender que estas servidoras só faziam limpar banheiros. Ora, é fato público e notório que, desde os idos de março de 2020, que as repartições públicas estão com seus atendimentos suspensos. E ainda que não estivessem, e aqui eu posso testemunhar, porque sou do interior, quando há sessão em Câmara Municipal é uma vez na semana, e olhe lá, qual movimento ele, inclusive, cita que temos 22 servidores e 11 vereadores. Ora, se formos computarmos a quantidade de pessoas, 32 para 4, não teria como jamais essa conclusão ser feita. E o que me impressiona é que nós, ao impugnarmos o laudo, porque achamos de uma, né, assim, de uma falha gritante, ele simplesmente limitou a dizer, repetiu, foi um laudo defadonho, repetiu o que já havia dito e disse assim: eu fui em cima do que as reclamantes falaram. Está errado, senhor perito. O senhor não é advogado, nem assistente, nem colaborador das reclamantes. O senhor é uma figura pública designada pela justiça para dizer a verdade. O senhor esteve no prédio, o senhor observou, o senhor fotografou e o senhor limitou a quantidade de banheiros e o senhor chegou a concluir que, inclusive, os banheiros, a limpeza poderia ser feita por uma só servidora. Então, excelências, eu venho aqui mais uma vez, sei da seriedade, principalmente de todo o zelo da relatora, desembargadora Ana Hinojosa, e das decisões desta casa. Mas eu precisei vir aqui pessoalmente para alertar. Se este tribunal manter esse laudo, significa dizer que em prédios públicos, que tenha poucos banheiros, eu não vou nem para muitos, todos os servidores que exercem a função de copa, que exercem a função de auxiliar de serviços gerais, vão ter direito a 40% de insalubridade. E, na verdade, a súmula por ele alegada não pode ser aplicada. Há uma diferença gritante de lixo urbano para lixo doméstico. E os prédios públicos, na condição examinada, se equipara ao lixo doméstico ou de escritório. Jamais, jamais, o ente público poderá ser condenado a pagar 40% de insalubridade onde não existe. E é assim como me manifesto, e é assim como defendo, e na certeza da consciência livre, soberana dessa casa, que vai ser feita justiça. Muito obrigado.
É, doutora Anne.
Quanto à competência, as autoras entraram na Câmara de Vereadores concursadas e postulam um adicional de salubridade. Então, o exame da reclamação está fundado em parte do período não prescrito, em controvérsia resultante da relação de emprego, não cabendo argumento de que se trata apenas de vínculo jurídico-administrativo. A admissão se deu após aprovação em concurso público, antes da vigência da Lei Municipal 1779/17, que instituiu o regime jurídico de servidores públicos civis do município de Rio Largo, em 29 de dezembro de 2017. Restou em controvérsia nos autos que o ingresso das autoras no quadro dos municípios, mediante aquele concurso realizado em março de 2002. Do mesmo modo, não há controvérsia quanto ao regime seletista adotado pelo município até a transmutação para o regime estatutário. Então, procede parcialmente a preliminar aduzida, pois os pedidos constantes na inicial se limitam ao período não prescrito, qual seja 17 de agosto de 2015 até 28 de dezembro de 2017, data da transmutação. Destaque compete a essa justiça especializada a análise e o julgamento da lide no período de admissão até o dia 28 de dezembro de 2017, ao qual esteve sob a égide do regime seletista. Acolhe parcialmente. Quanto ao adicional de salubridade, o reclamado requer a reforma que deferiu o pedido de pagamento, pois é impossível reconhecer que as atividades da Câmara são de higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. E a perspectiva de coleta de lixo não se equipara à limpeza em residências e escritórios. O perito nomeado apresentou o seu laudo. E, embora o juízo não se encontre adstrito ao laudo pericial para o deferimento ou não, podendo formar o seu convencimento em base em outras provas existentes nos autos, na presente hipótese, não existem elementos de prova capazes de elidir o valor do laudo técnico. O laudo técnico de insalubridade devidamente fundamentado, realizado pelo engenheiro civil de segurança do trabalho, com inspeção realizada em loco, declarou que as atividades laborais desempenhadas pelas autoras se caracterizam como insalubres. Conforme diz, diante da avaliação qualitativa do ambiente de trabalho e atividades que eram realizadas nas dependências da Câmara, resta o entendimento no sentido de que a realização de higienização e coleta de lixo urbano nos ambientes diversos, inclusive das instalações sanitárias de uso público e coletivo, são indissociáveis da realização das atividades da reclamante, quais seja habitual e permanente. consideradas, uma vez que a reclamante, durante a maior parte da sua jornada, encontrava-se coletando o lixo dos ambientes que realizou na limpeza, seja o lixo nos WCs ou dos demais ambientes, o que vai de encontro ao que preconiza a súmula 448-2 do TST e consequente caracterização da insalubridade em grau máximo de 40%, com enquadramento através da NR15 em seu anexo 14, lixo urbano, coleta e industrialização. Por todo exposto, resta então caracterizado que a reclamante faz jus à insalubridade em grau máximo através dessa exposição a risco biológico anexo. Recurso improvido. E os honorários sucumbenciais fixou percentual em 15% a título de honorários sucumbenciais. E, levando-se em consideração os critérios elencados, bem como os precedentes desse egresso tribunal, adequo o mesmo a 10% sobre o valor da condenação. É como o voto, senhor presidente.
Laércio.
É uma situação realmente...
complicada.
É surrealista aqui. Porque as informações foram dadas pela reclamante ao perito in loco. São quatro, salvo engano, quatro servidores, quatro reclamantes que exercem funções de auxílio gerais. Todas elas faziam limpezas. A limpeza dos banheiros. E o perito disse que essa limpeza poderia ser feita por apenas um funcionário, uma delas. Mas aí a condenação se estende a quatro. Doutor João, eu vou pedir vênia à doutora Anne para divergir. Porque no serviço público a gente sabe que a coisa é diferente da área privada. Quatro servidores para limpar, salvo engano, cinco banheiros. Se eu estiver errado, doutor Abel.
Cinco banheiros.
Cinco banheiros. A gente sabe que essas sessões são noturnas, uma no máximo, duas por semana. Eu peço vênia, doutora Anne, para não deferir. Embora tenha um laudo aqui, mas eu não estou concordando com este laudo. Eu estou pedindo vênia para indeferir o pedido do tocante ao dano ao adicional de salubridade. Mantendo, claro, a competência nossa, mas o mérito mesmo é o adicional, apenas isso, né?
O adicional, inclusive, doutor Laerte, pelo que o senhor advogado, o doutor advogado falou, eu também, diante dessa situação de ser uma câmara, etc., etc., eu estava pensando em diminuir para 10%, contrariamente ao laudo, esse percentual em mínimo. Entendeu? Porque realmente ultrapassa e muito a razoabilidade, no caso, né? Essas pessoas todas.
É que eu estou levando em conta, doutor, o número de banheiros, o número de servidoras, e a gente sabe que essas câmaras municipais, como eu já ressaltei há pouco, funcionam uma sessão, no máximo duas por semana. São coisas sem muita repercussão. Quando a gente vê o plenário cheio, quando os servidores estão discutindo o reajuste salarial, no mais não há frequência. Eu, sinceramente, aqui eu não defiro não o adicional sobre. E por conseguinte, vou pelo improvimento.
Doutor pelo João, provimento do eu vou adequar o meu voto à divergência de doutor Laerte. Vou julgar improcedente, viu? Precisa
então,
mudar
o.
Eu peço vista e
adequa. Vista? Pode ter uma prova de vista, senhora relatora.
Já antecipando, vai ser nesse sentido, doutora, uma adequação à divergência do voto do senhor relator. Do senhor.
Agora, doutora, também que eu fiquei na dúvida, porque Vossa Excelência limitou a condenação a dezembro de 2017. Porque foi a data em que elas passaram para o regime estatutário.
Isso.
Não teria prescrição bienal aqui, não. Porque se elas entraram com a ação em agosto de 2020, que eu estou vendo aqui.
Prescrição bienal, verdade.
E o contrato teria sido extinto.
Eu acho que não foi pedido de prescrição bienal, não. Não foi
aí depois. É de ofício, né?
Não, exatamente. Hoje porque não houve pedido aí.
É só para a senhora também analisar essa questão. Na sua vista aí, analisamento, a questão da prescrição.
Como eu não aplico a prescrição nesse trabalho de ofício?
É, de ofício. Aí tu é, não aplica de ofício, realmente. Exatamente. Mas tem a... Mas o CPC hoje permite a aplicação de ofício
CLT,
de prescrição.
A CLT restringe a execução, né?
Não, o CPC... Né? O CPC fala na prescrição de ofício, né? Agora, aí depende de cada um. Tem o doutrinador que aplica.
Eu, depois do CPC, sempre apliquei. Mas aqui neste tribunal, pois, sempre
aí, senhora, é. Só então, passar a me analisar essa questão aqui, a vista.
Não, está certo. Eu vou então pedir vista, viu?
Pronto, prorrogação de vista, senhora relatora.
Porque isso aí eu reparei, não foi pedida a prescrição bienal. Eu achei assim, eu olhei, quase que eu dava, mas fiquei, como eu estou sempre vencida, aí vencer por outras coisas, não por essa. Eu vou olhar. Então, vamos ver, eu vou ver a jurisprudência, como é que está mais atual, se já estão utilizando ou não.
Pronto, o tema é interessante.
Semana, viu, Giza?
Pronto.
Tá certo, para 24, né?
É, vamos encher 24 aí.
Não, mas é porque eu vou entrar de férias, deixa eu botar esses dois.
Tranquilo, beleza.
Mas os processos do ano vão ser poucos.
Não, esse aqui da jurisdição oral, essa vai ser rápida, essa aqui.
É só para constar a divergência que vocês não vão concordar com a minha do outro, tal, não, também é só para deixar lá.
Não, mas esse cara aqui, eu também acho que eu tô tendo muito pro doutor Laércio a leitor, até porque... O item 2, né, da súmula 448, fala em grande circulação. Eu não vejo aí uma situação...
Não tem grande circulação.
Grande circulação na Câmara, eu entendo que é eventual. Quando tem aquele processo de pipa do prefeito...
Aumento salarial...
Sessão, ninguém nem comparece.
Isso aqui se aplica, isso aqui é aeroportos, estações de rodoviárias, né? Eventos esportivos e tal, alguma coisa assim que tenha, né, sempre uma...
Uma câmara minúscula.
Que não é uma circulação eventual, circulação...
Uma câmara federal, né,
permanente.
Senado federal, admito isso.
Vamos lá, prorrogação de bicho, senhora relatora.
Não precisa mais sustentar, é só aguardar o voto, né?
É, aguardar.
Muito obrigado pelo trabalho a todos. Narradora Anne, bom dia, viu?
Obrigada,
bom dia, doutor.